Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Sobre estudo na Palavra de Deus, recebemos um e-mail do Walter, lá de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, caros amigos, sou ouvinte do programa diário do Através da Bíblia, via internet, e diante da confiança que adquiri após comparar as Sagradas Escrituras com o que nos é ensinado no programa, tomo a liberdade para fazer a seguinte pergunta. Com base em Gênesis 38, vejo que o texto nos dá uma ambiguidade de sentido com relação ao ato de Onã. Caro pastor, o onanismo é pecado ou não? Pois já pesquisei sobre esse tema e as explicações são as mais diferentes, ficam entre sim e o não. Sou pai e quero passar essa informação a outros que porventura também tenham dúvida. Desde já agradeço a sua atenção. Querido amigo, querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. E também agradecemos as suas palavras elogiosas em relação ao nosso programa. Como lhe respondi, de fato esse texto é um texto delicado, um assunto envolvente e com as opiniões as mais diferentes possíveis. Eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor Jesus nos diz a respeito da cobiça, do adultério, da fornicação, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Jesus disse que não é o fato do adultério acontecer que é o pecado, mas o pecado já reside no nosso pensamento antes de cometermos qualquer ato. O pecado já aconteceu quando nós deixamos nos envolver pelos nossos pensamentos. A tentação acontece na nossa mente. Portanto, ali é que podemos pecar ou rejeitar o pecado. Podemos ser tentados apenas ou cair na tentação e pecarmos. Assim também, com relação à sua pergunta, precisamos entender que tudo começa na mente. Sendo que a nossa mente deve ser uma mente pura, nós devemos priorizar a santificação. A santificação significa colocar em nossa mente tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito. É pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Quando nós procuramos a santificação, estamos evitando cair em pecado. Estamos colocando as nossas mentes sob os cuidados de Deus. A grande pergunta é, aquilo que eu penso glorifica a Deus ou não? Diante dessa resposta, sabemos se uma atitude é pecaminosa ou não. Gostaria de estimular você a continuar estudando com profundidade a Palavra de Deus. De fato, nossos jovens, de fato, nos dias atuais, temos vivido numa sociedade permissiva e precisamos voltar aos princípios da Palavra de Deus. Muito obrigado por suas orações e continue nos dando o privilégio da sua audiência. Temos orado para que o programa seja de fato uma bênção para cada um de vocês. E exatamente para isso eu quero convidar você agora. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela está disponível a nós. Podemos abri-la e ouvirmos a tua voz. Portanto, pedimos para o programa de hoje a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação para aplicarmos essas verdades em nossas vidas. Te pedimos também que tu nos dês condições de vivermos sempre segundo o teu querer. Abençoa o Walter nos seus estudos na palavra de Deus. Oramos, te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos diante de nós o texto dos versículos 9, 10, 11 e 12 da terceira carta de João. Vamos estudar no programa de hoje, terceira carta do apóstolo João, versículos 9 a 12. Esse texto nos traz algumas orientações importantes sobre o ministério cristão. É interessante e triste observar como as descrições mais simples e humildes podem ser distorcidas pelos homens, até por cristãos, para criar cargos de importâncias das mais diferentes nas diversas igrejas. Algumas palavras são tão simples que seria difícil compreendê-las de forma errada, porém muitos religiosos conseguem distorcê-las. Considere alguns exemplos do Novo Testamento em contraste com os abusos dos dias atuais. A palavra ministro, por exemplo, significa servo, e ministério significa serviço. Mas em muitas igrejas, essas palavras soam como títulos para engrandecer pessoas, colocando servos acima dos irmãos, que devem ser servidos. Do mesmo modo, as palavras traduzidas por obreiro e ministro no Novo Testamento significam trabalhadores, servos, garçons. Portanto, evangelistas, missionários, pastores, são obreiros, isto é, são trabalhadores. Não são líderes para dominarem as igrejas, mas são servos para conduzir o povo de Deus na vontade de Deus. Nesse conceito errado de liderança, alguns discípulos acreditam que o obreiro ocupa então uma posição logo abaixo de Jesus, mas acima do rebanho, exercendo autoridade para governar e tomar decisões pela congregação sem lhes dar satisfação. Nós podemos usar alguns versículos para nos aprofundar mais nesse tema. Por exemplo, Tito 2,15, 1 Coríntios 16, 15 e 16, são versículos que nos ajudam a entender o significado de ministro, daquele que trabalha para Deus e serve os seus irmãos. Outra passagem é Hebreus 13, 17. Enfim, temos alguns textos que são, de fato, orientadores, que formariam uma boa doutrina com relação àqueles que ministram, àqueles que servem a palavra de Deus para o povo de Deus. Depois de considerar vários textos do Novo Testamento, a palavra ministro realmente significa aquele que serve. E uma vez que compreendemos que o sacerdócio cristão é de todos os cristãos, entendemos que todos nós somos obreiros, que todos nós somos ministros. Mas quais são os pré-requisitos de um obreiro aprovado? Certamente seria fácil se tivéssemos uma lista de 5 até 10 itens essenciais, alguns atos externos e visíveis que garantiriam a nossa fidelidade como ministros, como servos. Muitos homens têm feito tais listas, ou oficial ou informalmente. Frequentemente frisam questões como ofertas, frequência nas reuniões da igreja, cotas, metas a serem alcançadas, evangelização, abstinência de certas comidas, de certos vícios, de certos hábitos. Pode-se acrescentar ainda exigências em termos de roupas, saudações especiais, enfim. Nosso comportamento, nossa vestimenta, participação ativa na igreja do Senhor certamente devem refletir a determinação de sermos obreiros aprovados. Mas Jesus não abordou a questão com uma simples lista de coisas que se deve ou não deve fazer. A abordagem dele foi muito mais exigente e, na verdade, ainda é muito mais exigente. Ele quer um coração voltado a Ele e sabe que a pessoa assim dedicada ao Senhor buscará muito mais do que meras regras e normas de comportamento. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro servo de Deus, buscará compreender e absorver a mente do Senhor, deixando até os seus pensamentos mais íntimos serem guiados pela vontade de Deus. Por isso, eu gostaria de estudar esse texto de hoje com você sob o seguinte título: As atitudes que descrevem o mau obreiro. É, temos que olhar para esse texto e verificar na vida de Diótrefos as atitudes que descrevem o mau obreiro. Terceira carta do apóstolo João, versículos 9 a 12. Nos primeiros tempos da igreja, houve três diferentes ministérios. Havia os apóstolos, que eram posicionados acima de outros, acompanharam a Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição. Eram os líderes indiscutíveis da igreja. Seus ministérios e autoridade não estavam limitados a um lugar em particular. Seus direitos eram exercidos através de toda a igreja, em qualquer país, em qualquer congregação. O seu ministério, o ministério dos apóstolos, era supremo. Mas haviam também os profetas. Esses não eram atribuídos a nenhuma congregação em especial. Eram pregadores viajantes que iam aonde o Espírito Santo os levasse com a mensagem que o Espírito Santo também lhes tinha dado. Tinham renunciado os seus lares e tarefas e as comodidades e a segurança de uma vida estabelecida para serem o quê? Missionários itinerantes que levavam a mensagem de Deus de edificação e de salvação para aquele mundo inicial de cristianismo. Eles também ocupavam um lugar muito importante nas congregações. A própria palavra de Paulo, que mencionamos em Efésios capítulo 2, fala que a igreja estava sendo fundada, tendo Cristo como alicerce, a pedra fundamental, mas o fundamento era dos apóstolos e profetas, conforme Efésios 2, 20. Na verdade, os profetas não estavam submetidos às regras e preceitos que governavam o povo comum. Assim, pois, a igreja dispunha de dois grupos de pessoas cuja autoridade não estava confinada a alguma congregação, não estava limitada a congregações locais. Eles tinham o direito de entrar em qualquer congregação e em todas as congregações. O terceiro tipo de ministério era dos anciãos. Parte da tarefa de Paulo e Barnabé durante a sua primeira viagem foi ordenar anciãos em todas as igrejas locais em que eles fundavam. Veja, por exemplo, Atos 14, 23. Os anciãos eram os dirigentes das comunidades estabelecidas, isso é, das igrejas locais, das comunidades locais. Sua tarefa estava dentro da sua congregação e não se afastavam dela. Eles não eram ambulantes, viajantes, não eram itinerantes. Estabeleciam-se definitivamente no lugar e, em consequência, evidentemente, constituíam a coluna vertebral da organização da igreja primitiva. Deles dependiam a tarefa rotineira e a solidez de cada congregação. Mas haviam também, então, os profetas, os pregadores, os missionários viajantes. E aqui nós temos algum problema. A posição dos apóstolos não apresentava nenhum problema real. Eram os únicos, e a sua posição nunca poderia ser realmente discutida. Você sabe que esses apóstolos faleceram, morreram. O que nós temos hoje é dom de apostolado, é diferente. Mas aqueles iniciais passaram com o tempo. Não se transfere o apostolado. Deus capacita-nos com o dom de apostolado, mas aqueles iniciais terminaram. Mas os profetas e os pregadores ambulantes constituíam, então, para aquele momento da igreja, constituíam até um problema. Por quê? Sua posição se prestava a abusos. Tinha um prestígio enorme e era possível que pessoas mais indesejáveis adotassem um tipo de vida que lhes permitia ir de um lugar para o outro, vivendo comodamente às custas das congregações locais. Um indivíduo ardiloso poderia passar uma boa vida como um profeta viajante. Até os pagãos criticavam esse tipo de possibilidade. Então, estamos exatamente nessa situação em que João, conforme vimos no programa passado, elogia Gaio por receber alguns missionários que proclamavam a verdade e receber de uma maneira tão gentil que impactou a vida desses próprios missionários. Na sua segunda carta, como nós já nos referimos, João proíbe que a igreja receba pregadores com falsas doutrinas. Por isso, também, na sua primeira carta, ele pede que nós avaliemos aqueles que testemunham sobre Jesus Cristo. Lembre-se, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Na sua segunda carta, ele diz que nós não devemos receber nenhum herege em nossas casas. Nesta carta, ele afirma que devemos receber os pregadores que pregam a verdadeira mensagem do Evangelho. Devemos acolhê-los, recebê-los. Mas aqui, nesta terceira carta, encontramos então um Diótrefes, provavelmente um ancião, um líder de uma igreja local, que tinha problemas com esses missionários ambulantes. Por isso, o princípio que nos ajuda a entender esse texto, que vai nos nortear, nos dirigir no estudo desse texto, está nessa frase que eu gostaria que você anotasse. Todo aquele que não viu a Deus é descrito como alguém que pratica o mal. Todo aquele que não viu a Deus é descrito como alguém que pratica o mal. Nesse texto, encontramos 5 atitudes que descrevem o mau obreiro. A primeira atitude que descreve este mau obreiro é vista no arrogante desejo de proeminência. Veja o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Querido amigo, aqui nós temos exatamente uma das descrições desse mau obreiro. Ele quer ser considerado como a peça fundamental da igreja. Além até do Senhor Jesus Cristo, ele é arrogante, ele quer o primeiro lugar, ele deseja proeminência. Muitas vezes, em nossas igrejas, encontramos exatamente essa mesma situação. Pessoas que deveriam ser ministros de Cristo, isto é, servos de Cristo, ministros ao rebanho, isto é, servos colocados à disposição do rebanho, esses tais querem se projetar acima do próprio rebanho. Ao invés de servir o rebanho, ao invés de ajudar, ao invés de pastorear, ao invés de estimulá-los a uma vida cristã verdadeira, esses maus obreiros se colocam como responsáveis, como dominadores do rebanho. Foi Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 1 e 2, que nos dá claramente os deveres do ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja bem agora, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja que Pedro se apresenta como presbítero, isso é, ancião. Alguém, então, conforme a nossa descrição, é alguém que cuida daquela comunidade local. Diótrefes, que cuidava dessa comunidade local, gostava de exercer primazia, proeminência entre os seus irmãos. A segunda atitude que descreve um obreiro mau, um mau obreiro, é vista na falta de acolhimento, ainda no versículo 9. E exatamente as últimas palavras do versículo 9, eu leio novamente para você. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que será que João está dizendo? Qual o significado dessa frase, não nos dá acolhida? Diótrefes, arrogante no seu desejo de proeminência, repudiou, desconsiderou a posição e o conselho de João, o apóstolo. Realmente, não dar acolhida à voz de um irmão é uma falta de consideração com o irmão, mas é não dar acolhida ao próprio Senhor que nos fala através de outros irmãos. A terceira atitude que descreve o mau obreiro é vista no pronunciamento de palavras maliciosas. Eu leio para você o versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, além de não ouvir a João, colocou palavras maliciosas na sua boca para ofender o obreiro, o idoso João, para desacreditar o obreiro, o idoso João, para desconsiderar as palavras de João. Quando fazemos isso, estamos nos precipitando cada vez mais numa corrida ao pecado, demonstrando que, de fato, somos maus obreiros. Eu espero que esse não seja o seu caso. A quarta atitude que descreve o mau obreiro, então, é vista agora na completa falta de sensibilidade. Eu leio para você o final do versículo 10. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Querido amigo, veja que atitude mais arrogante e presunçosa de Diótrefes. Não apenas falando mal de João, mas proibindo os membros da sua igreja de fazer o quê? De acolher esses irmãos missionários que pregavam o evangelho, que falavam em nome de Deus. Não apenas não os acolhia, não lhes dava lugar nem espaço para pregar o evangelho, mas também proibia que a igreja os recebesse em suas casas. Os expulsava da igreja. Era uma atitude característica de um mau obreiro. E, finalmente, em quinto lugar, a quinta atitude que descreve o mau obreiro é vista na falta de visão e no desconhecimento de Deus. Leio para você o versículo 11. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Na verdade, o que temos aqui é uma expressão muito dura e muito forte de João. O exemplo que nós devemos imitar é o exemplo daqueles que fazem o bem, os bons obreiros. Aqueles que praticam, isso é, aqueles que vivem na prática do mal, certamente nem são obreiros, nem são salvos, jamais viram a Deus. Não sabemos se Diótrefes é um desses casos, mas muitas vezes temos obreiros, temos pessoas nas nossas igrejas que não são salvos, estão se enganando e enganando a muitos e necessitam ser checados, ser avaliados para ver se são de fato obreiros de Deus. Versículo 12 nos dá uma conclusão. Ao invés de imitar o que é mal, imitemos sim o que é bom. E como imitar o que é bom? Temos uma postura muito interessante desse homem Demétrio. Quanto a Demétrio, versículo 12, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Querido amigo, a vida de Demétrio é um exemplo que devemos imitar. Ele tinha uma vida transformada, ele tinha um bom testemunho de todos, ele tinha um bom testemunho da verdade, isto é, do próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha um bom testemunho de gente madura, conforme o próprio João, e ele tinha um bom testemunho verdadeiro. As palavras do apóstolo eram verdadeiras. Portanto, temos aqui condições de entendermos como agir, como andar corretamente como obreiros diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.